Roberto Costa.
No pedido ao Supremo, a mesa diretora da Câmara Municipal de Santo André pediu a suspensão de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia declarado a inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei municipal de 2017. A norma instituía o adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base aos integrantes da Guarda Civil Municipal. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin considerou que a interrupção do pagamento do adicional impacta a segurança pública do município e gera prejuízo aos servidores.
Tribunal Superior Eleitoral divulga regras para credenciamento de missões de observação eleitoral nacional em 2026.
Interessados precisam se cadastrar no TSE até 5 de julho. Fábio Ruas.
O pedido de credenciamento da Missão de Observação Eleitoral Nacional vai poder ser feito pelo site do TSE agora no mês de março. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ain@tse.jus.br. As missões observam o cumprimento das normas nacionais e verificam a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução das fases da eleição.
Preso tem saída temporária autorizada para coletar material genético com o objetivo de investigar quem é o próprio pai biológico.
A decisão é do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ. Fátima Uchoa.
O reeducando está recolhido na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em Minas Gerais. O pedido de saída temporária foi negado pelo Tribunal Estadual, mas o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que o direito de conhecer a origem biológica é garantia fundamental do Estado brasileiro, que não poderia ser negada apenas porque o interessado está em cumprimento de pena. Para o ministro, se o Estado impõe ao condenado o dever de fornecer material genético para controle e segurança pública, seria contrassenso e violação ao princípio da isonomia, negar o acesso à mesma tecnologia para o exercício de um direito fundamental.
Hoje foi dia de reunião do Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário.
Uma das funções é monitorar práticas relacionadas ao ambiente de trabalho. Renata Gorga.
O conceito de trabalho decente, formulado pela Organização Internacional do Trabalho, diz respeito ao trabalho produtivo, que deve ser remunerado de maneira adequada e feita em condições de liberdade, equidade e segurança, sempre assegurando a dignidade humana. O Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário conta com representantes de centrais sindicais, confederações empresariais, movimentos sociais, instituições acadêmicas e organismos internacionais.
Justiça Federal mantém condenação de vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, do PL, por falas xenofóbicas contra a população nordestina.
A reparação foi fixada em R$100 mil por danos morais coletivos. Sabrine Menezes.
Em 2023, o parlamentar ofendeu os trabalhadores baianos ao discursar sobre o resgate de mais de 200 pessoas que estavam em situação de trabalho análogo ao de escravo no município de Bento Gonçalves. A decisão unânime da Justiça levou em conta as ações ajuizadas pelo MPF com o argumento de que o direito de exercer livremente os pensamentos não é permissão para discurso de ódio ou verbalização de falas criminosas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar aumento de penas para roubo e acordo Mercosul-União Europeia.
CPI ouve ex-presidente do Banco Central e fundador da REAG sobre Banco Master nesta terça-feira.
Avança projeto que pune erotização infantil com até 6 anos de prisão.
Boa noite.
Boa noite.
A semana começa no Senado, com votações importantes nas áreas de segurança pública e comércio exterior. Estão na pauta do plenário propostas que aumentam as penas para crimes como roubo, furto e estelionato, inclusive golpes praticados pela internet e o empréstimo de contas bancárias para fraudes.
Os senadores também devem analisar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que prevê redução de tarifas e ampliação das exportações brasileiras. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Na pauta desta terça-feira está a criação do selo de engenharia ou arquitetura solidária. Outro destaque é o aumento das penas para os crimes de furto, roubo, receptação e estelionato. O projeto também tipifica o furto e a receptação de animais domésticos. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou ainda a punição de 10 anos para golpes cometidos com o uso de dispositivo eletrônico ou de informática e a de 5 anos para quem prestar a conta bancária para receber recursos de ações criminosas.
Mais segurança e proteção para as famílias brasileiras no momento em que o criminoso avança com o uso de ferramentas tecnológicas que nem sempre o cidadão tem meios para se defender.
Na quarta-feira, o plenário poderá votar a oferta de creche na área rural e o aumento de 5 para 20 dias da licença paternidade com recebimento de salário. Outro destaque é o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que a redução de tarifas para exportação vai beneficiar o consumidor brasileiro.
No setor agro, incremento de bilhões de dólares por ano, com geração de emprego, renda. No setor da indústria, também muito positivo. Os produtos que vêm da Europa, você vai sentir na hora que cair as taxas, os impostos.
Ainda na quarta-feira, o plenário poderá votar a criação do Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado em 18 de junho.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que as fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master ganharam repercussão por envolver políticos de várias esferas. Segundo ele, apesar de o banco ter participação pequena no sistema financeiro, o caso ganhou grandes proporções por causa das conexões do controlador da instituição com os setores do poder público e do mercado. Cajuru citou suspeitas de fraudes na venda de carteiras de crédito ao BRB, o Banco Regional de Brasília, e questionou como as irregularidades teriam ocorrido por tanto tempo.
O senador também demonstrou preocupação com os impactos financeiros da crise, afirmando que o rombo pode atingir o Fundo Garantidor de Créditos e gerar custos indiretos para a população. Ele cobrou rigor nas investigações, criticou pressões políticas em torno do caso e disse esperar que os responsáveis sejam punidos ao fim das apurações.
Só estamos vivenciando uma crise de proporções gigantescas porque o dono de um banco de terceira categoria estabeleceu firmes conexões e algumas certamente comprometedoras com o primeiro time dos mundos político, jurídico e empresarial.
Já o senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, cobrou dos deputados da Câmara Legislativa do DF a criação de uma CPI para investigar o rombo no Banco Regional de Brasília, provocada por investimentos no Banco Master, hoje em processo de liquidação. De acordo com o parlamentar, o prejuízo do BRB pode ultrapassar 5 bilhões de reais.
Isauci condenou a proposta do governador Ibaneis Rocha de destinar valiosos imóveis públicos para a criação de um fundo que sirva de garantia para a obtenção de um financiamento bilionário para cobrir o rombo do Banco Regional de Brasília. O senador disse esperar que o projeto não seja aprovado pelos deputados distritais, que no passado aprovaram compra do Banco Master pelo BRB, operação posteriormente vetada de forma unânime pelo Banco Central.
Então, eu fico estarrecido, espero que os deputados distritais não façam a mesma coisa, porque eles querem novamente um cheque em branco, para que crie o fundo imobiliário, mas que o BRB possa vender, se for necessário, os imóveis.
E a CPI do crime organizado ouve amanhã o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre possíveis falhas na fiscalização bancária que possam ter favorecido a atuação de organizações criminosas. Também foi convocado o fundador da REAG Investimentos, João Carlos Falbo Mansur, fundo investigado nas fraudes envolvendo o Banco Master.
Segundo o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o colapso do banco é o principal motivo da convocação. O presidente da CPI, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirma que os depoimentos devem ajudar a esclarecer a liquidação do fundo e aprimorar a legislação. A Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários investigam suspeitas de manipulação do mercado financeiro.
seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça um projeto que pode coibir a erotização infantil e a exposição precoce de crianças a cenas de nudez e conteúdo sexual.
Já aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o projeto estabelece pena de 3 a 6 anos de prisão. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, tipificando o crime de incentivar, induzir, erotizar, constranger por qualquer meio de comunicação e apresentação artística, real ou simulada, crianças e adolescentes, punido com pena de reclusão de 3 a 6 anos. Relator, o senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, disse que o desenvolvimento biopsicossocial da criança ocorre em etapas que devem ser respeitadas, sem a introdução de conteúdos de cunho sexual em ambientes escolares e culturais.
A erotização precoce pode tornar a criança mais vulnerável a abusos ao fragilizar as barreiras de discernimento sobre o que constitui um comportamento privado ou inapropriado.
Se aprovado pela CCJ e não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão de conteúdos de prevenção ao tabagismo nos currículos escolares a partir do 6º ano do ensino fundamental.
Os malefícios dos cigarros eletrônicos também devem ser debatidos no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Repórter Rodrigo Rezende.
Ao ler o relatório de Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que o projeto é mais uma forma de proteção da saúde de crianças e adolescentes.
A proposição atua positivamente na promoção da saúde pública, especialmente entre crianças e adolescentes. Essa medida está em consonância com o dever do Estado de proteger a saúde dos cidadãos, conforme o artigo 196 da Constituição. Na década de 1980, poucos imaginariam o surgimento e a popularização de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil.
O projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também inclui a prevenção ao uso de dispositivos eletrônicos para fumar entre os temas a serem debatidos no Dia Nacional de Combate ao Fumo, em 29 de agosto. A proposta segue para a Comissão de Educação e Cultura.
Seis medidas provisórias perderam a validade sem terem sido votadas. Entre elas, a que criava o REDATA, o regime especial com isenção de impostos para a instalação de centros de processamento de dados, os chamados data centers.
Para garantir que os benefícios fiscais não parem, a Câmara dos Deputados já aprovou um projeto de lei que aguarda a decisão dos senadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A MP 1318, que criou o REDATA, venceu no último dia 25 de fevereiro. A medida provisória suspendia a cobrança de tributos federais de máquinas e equipamentos de tecnologia para a instalação de centros de processamento de dados, os data centers. Como a comissão mista para analisar o texto não foi instalada, a continuidade do incentivo agora depende de projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. O objetivo é evitar que empresas que planejaram investimentos durante a vigência da MP fiquem no prejuízo. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, espera que o Senado vote em breve a proposta aprovada na Câmara.
Nós vamos encontrar alternativas. O projeto de lei não foi votado, ou seja, o projeto de lei, então, pode ser votado a qualquer tempo. E tem mecanismos e alternativas para garantir tudo que estava disposto no REDATA possa cumprir efeito.
Outras 5 MPs perderam validade, 4 de créditos extraordinários e uma de redução do pagamento de imposto de renda para as empresas da indústria naval. Foram prorrogadas por mais 60 dias a que reajusta salários de policiais e bombeiros do Distrito Federal e a que destina recursos para a agricultura familiar.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar implantação do Sistema Único de Segurança Pública.
Presidente afirma que deputados devem votar fim da jornada 6x1 em maio.
Projeto de violência contra terceiros está pronto para votação na Câmara.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que torna crime violência cometida contra os filhos para atingir o cônjuge. O repórter Antônio Vital tem os detalhes sobre a proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que pretende criar um novo tipo de crime no Código Penal para punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Esse tipo de caso é conhecido como violência vicária. Costuma ocorrer, por exemplo, quando o pai ou a mãe atingem filhos ou enteados como maneira de punir o cônjuge. No início de fevereiro, um caso desse tipo causou comoção em Itumbiara, Goiás. Por causa de uma crise no casamento, o secretário de governo da prefeitura, Thales Machado, matou a tiros os dois filhos, de 8 e 12 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime também repercutiu no plenário da Câmara, que aprovou o regime de urgência para um projeto apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, em 2024. Com a urgência, o projeto pode ser votado sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta inclui de maneira clara a violência vicária entre os casos de violência doméstica contra a mulher na Lei Maria da Penha, que já prevê punição para violência física, psicológica e patrimonial. O texto já tinha sido aprovado dessa forma pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com parecer favorável da relatora, deputada Silvie Alves, do União de Goiás. Mas, no plenário, recebeu críticas por prever essa forma de violência apenas na Lei Maria da Penha, que pune crimes contra as mulheres. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, homens também são vítimas de casos como este. Ele apresentou emenda para que a violência vicária seja considerada crime no Código Penal, mesmo se for cometido por homem ou mulher.
E aí, alguns podem argumentar, mas olha, os homens praticam mais violência vicária do que as mulheres. Não é assim. Eu trago inúmeras reportagens aqui que provam que mulheres também cometem violência vicária. Mãe é presa suspeita de torturar filha de 1 ano e ameaçar matá-la para forçar ex a reatar a relação. Polícia apura caso de mulher que ameaçou tomar veneno de rato e dar para a filha de 4 anos. Ela enviou esses vídeos na intenção de alguma forma atingir o ex-marido devido a uma crise no relacionamento.
Outros projetos tratam do mesmo assunto, como um apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A autora do projeto que ganhou o regime de urgência, Laura Carneiro, disse que essas propostas serão reunidas em um único texto.
A violência vicária hoje virou uma comoção nacional por conta de um caso que ocorre muitas vezes nesse país. Que nós vamos juntar esses três instrumentos num texto autônomo que garanta a existência da violência vicária no Brasil, a penalização da violência vicária no Brasil e, mais do que isso, as garantias já existentes na Lei Maria da Penha, mas agora não só para mulheres, mas também para homens.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que pretende punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, celebra a revisão da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia absolvido o homem de 35 anos por estupro de vulnerável. Ele acredita que a pressão popular e a atuação do Ministério Público foram decisivas para garantir o cumprimento do Código Penal.
Doutor Zacarias Calil enfatiza que o consentimento de menores de 14 anos é irrelevante perante a lei. Para o deputado, o caso reforça a necessidade de aplicação rigorosa da legislação de proteção à infância, sem abrir espaço para interpretações subjetivas.
Érica Cocai, do PT, questiona a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A deputada afirma que a operação pode ter causado prejuízos à instituição e aos cofres públicos do Distrito Federal. Ela cobra mais transparência do governo local na gestão do banco.
Érica Cocai defende que todas as denúncias envolvendo dirigentes do BRB e autoridades do Distrito Federal sejam investigadas. Ela aponta que eventual prejuízo deve ser assumido pelos acionistas, especialmente pelo Executivo Distrital, por ser o principal controlador da instituição.
Previdência.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, repercute notícias sobre o envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, em irregularidades no INSS. O parlamentar menciona ainda um suposto pagamento mensal de valor elevado a Lulinha.
Gustavo Gayer afirma que o caso deve provocar impacto político em ano eleitoral e questiona a ausência de medidas cautelares contra Lulinha. Ele defende o avanço das investigações e sustenta que os fatos apurados pela CPMI precisam ser amplamente divulgados.
Segurança Pública.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, lamenta a retirada do trecho que previa financiamento por meio de apostas eletrônicas do projeto Antifacção. Ele afirma que a exclusão das chamadas bets compromete o enfrentamento ao crime organizado no país.
Fernando Mineiro reforça que a base governista atuou para preservar a proposta original enviada pelo Executivo, apesar das alterações do texto. No entendimento do parlamentar, o resultado protege setores econômicos em detrimento da segurança pública.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que as alterações feitas pela Câmara no projeto de combate às facções criminosas distorceram a proposta original enviada pelo Executivo. Segundo ele, foram criadas tipificações jurídicas imprecisas e aumentaram as penas de forma excessiva.
Ivan Valente também critica a retirada do trecho que colocava as apostas eletrônicas como fonte de financiamento para a segurança pública. O deputado avalia que o lobby existente no Congresso inviabiliza o enfrentamento ao crime organizado.
Sargento Faú, do PSD do Paraná, atribui a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes às leis aprovadas pelo Congresso. Ele disse que a definição de penas mais rígidas resulta de iniciativas apoiadas por parlamentares da direita e do centro.
Sargento Faú acusa a esquerda de adotar postura contraditória em relação à execução das penas. O deputado também cobra tratamento mais rigoroso para condenados por crimes graves, questionando decisões que permitem o cumprimento de pena fora do sistema prisional.
Soldado Noélio, do União do Ceará, defende a valorização dos profissionais da segurança como medida essencial para o enfrentamento da criminalidade. Ele afirma que é preciso garantir melhores condições de trabalho e respaldo legal aos policiais que atuam diretamente no combate às facções.
Soldado Noélio também cobra a revisão de normas que, em sua visão, dificultam as abordagens policiais. O parlamentar avalia que a desburocratização é necessária para assegurar a retaguarda jurídica e a eficiência no serviço prestado à população.
Amon Mandel, do Cidadania, denuncia a infiltração do crime organizado na Prefeitura de Manaus após a prisão de uma assessora pela Polícia Civil do Amazonas. Ele pede a federalização das investigações, alegando que estruturas políticas estaduais podem proteger suspeitos envolvidos no caso.
Segundo Amon Mandel, mais de 71 milhões de reais em recursos públicos podem ter sido desviados para facções criminosas. Na visão dele, a atuação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal é fundamental para combater as atividades ilícitas em Manaus.
Votação.
O plenário pode votar criação do Sistema Único de Segurança Pública. O ponto mais polêmico do texto é o que prevê um referendo para reduzir a maioridade penal para 16 anos. O repórter Marcelo Lacher tem as informações.
O destaque do plenário da Câmara nesta semana é a proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Segurança Pública, com definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado.